Oi, meu nome é Lucas.
Oi, meu nome é Kátia.
E eu sou o Franklin. Esse é o Lavando a Coifa, um podcast sobre gastronomia, e a gente vai falar sobre a real situação da cozinha, né? Sem aquele glamour. Bom, galera, esse é o primeiro episódio. A gente vai chamar ele de Prato Teste, para fazer uma referência aí para cozinha, né? E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a gente, tirar um pouco das dúvidas sobre o que vai ser o Lavando a Coifa e contar umas curiosidades sobre a gente, né? Então,
Isso para a galera começar a se identificar com a gente.
ou
Espero que
não,
vocês gostem
né?
da gente ou não. Se não
Ou não.
gostar, gostando ou não, podem ouvir o podcast. Fiquem à vontade.
É, pela informação, né? Tudo claro.
Ou desinformação, né? Vamos deixar bem claro que aqui a gente não vai falar só sobre assuntos técnicos e receitas e blá blá blá. A gente vai falar um pouco, uma conversa descomplicada sobre o assunto, mas a gente também vai tocar um pouco sobre assuntos que merecem ser tocados, como racismo, preconceito, sobre ego na cozinha, entre outras coisas. Bom, Cássia, quer começar falando um pouco sobre você?
Ai, começo. Oi, eu sou a Cássia Seixas, tenho 29 anos, sou caiçarinha de Santos e atuo na área há 10 anos. 10 anos aí falando. E você, Fran?
Eu sou o Franklin, eu tenho 30 anos, nasci no Guarujá, fui criado em Curitiba, morei em Santos, agora moro em São Paulo. E tenho aí 11 anos de cozinha.
Eu sou o Lucas, né? Tenho 27 anos, tenho mais ou menos 6 anos de cozinha, sou de Santos também, somos três santistas, sou libriano, né? É bom falar o signo.
Ah, eu também. Dois librianos. Bom para decidir as coisas.
O meu deixa pra lá.
É escorpiano, né?
É
Mas
pra não
enfim.
sofrer hate logo de cara.
Bom, agora vamos fazer umas perguntinhas para conhecer um pouco mais a gente, né? Cássia, qual o seu prato favorito?
Então, tirando a questão dos doces, que é, né, um tópico à parte, eu gosto de um bom arroz com feijão e ovo e gosto de massa, qualquer tipo de massa. Pizza, salgadinho, pasta, lasanha, tudo. Amo massa. E a comida da minha mãe, graças a Deus. Alô, alô. E aí, Franklin?
Eu gosto de frango assado, não, mentira.
Fala.
Eu gosto de comer muita coisa, então é difícil falar um prato favorito. Eu gosto muito da comida da minha mãe e da minha avó, ponto. E da minha também, dependendo do dia. Mas eu gosto de comidinha caseira.
Comida afetiva. Eu, como bom oriental que sou, gosto de coisas orientais. Brincadeira. Eu vou fugir um pouco à regra de sushi, eu gosto bastante de sushi, mas é muita técnica e hoje em dia tá tão banalizado que você vai em tantos lugares e assim, o sushi não é bom, que eu vou evitar de falar sobre isso. Então, uma coisa que eu gosto bastante, que eu cresci comendo, né? Assim, cresci não, né? Mas comia com frequência, era o yakisoba, que é uma comida que me remete um pouco à minha infância. É
Adoro.
aquela coisa afetiva, né?
Sim.
Bom, Cássia, agora vamos falar sobre os chefes favoritos.
Ah, tudo bom? Tudo. Então, eu selecionei aqui alguns nomes e por mais que eu goste de muitos chefes homens, como o André Mifano, o Atala, mas eu vou tentar citar aqui só mulheres. Para, né, enaltecer as manas. Então a gente tem aqui no Brasil a Manu Bufara, a Helena Rizzo, Giovanna Grossi, que é nosso amigo Fran, é amigo. E aí tem no resto do mundo a Dominique Crane, a Mitya Robin, a Asma Khan, São algumas das mulheres que eu admiro e que eu gosto muito, assim, cozinheiras ao redor aqui no Brasil e ao redor no mundo, que para mim são as melhores, na verdade. E você, Franklin, quem são seus cozinheiros favoritos?
Eu tinha muitos cozinheiros favoritos antigamente. Hoje eu tenho poucos, dá para contar no dedo de uma mão.
Eu também.
Eu tenho um probleminha que é o tempo, na verdade, mostra quem são as pessoas e você começa a trabalhar na área e conhecer gente e você começa a trocar experiência e você ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa se comprova na internet, sabe? E você fica meio assim. Então, minha percepção acabou mudando muito em relação ao que é, quais são meus chefes favoritos, etc. Hoje eu posso citar Manu Bufara, que faz um trabalho sensacional no Paraná, que eu sou muito fã dela. E a Helena Rizzo, aqui em São Paulo, que também faz um trabalho maravilhoso, uma das melhores chefes do mundo, com certeza, que colocou, junto com o Alex Atala, né? Colocou junto com o Alex Atala o Brasil no mapa. Tem outros cozinheiros também, mas esses acho que são duas referências bem fortes para mim, essas duas.
Legal, legal. Eu vou citar a Bel Coelho, ela faz um trabalho bem legal. O esquema de trabalho dela é diferente, né? O clandestino não era um restaurante assim, que abriam todos os dias e tudo mais, mas o que ela fazia, né, o que ela colocava no prato era uma coisa bem legal, com aqueles menus temáticos dos biomas, dos orixás e a pessoa que ela é também, né? Porque a gente acompanha ela pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente vê que ela faz um trabalho social bem bacana. Que mais? Eu vou citar um chefe lá de fora também, que é o Dan Barber, que ele faz um trabalho incrível com sementes, né? Que, querendo ou não, grande parte dos nossos insumos vem do campo, vem das sementes. Então, ele faz pesquisas que buscam melhorar geneticamente essas sementes, para ter uma melhor produtividade, melhor sabor, melhor nutricional, etc. e tal. Eu acho que é bem bacana o que ele faz pela gastronomia, né? Bom, eu vou aproveitar esse gancho nos chefes e vamos falar um pouco sobre as experiências gastronômicas, né? Eu vou começar falando, vocês citaram da Manu Bufara. Eu tive a oportunidade de comer lá no restaurante dela, o Manu. Foi final de 2018, né, Frank?
Isso.
A gente foi lá no recesso do nosso restaurante, aí a gente acabou indo ter uma experiência maravilhosa, que foi o menu do Manu. É engraçado porque foi uma experiência incrível que me colocou de volta no eixo do meu pensamento, porque desde que eu comecei até aquele momento eu estava começando a pensar no dinheiro. Eu acabava optando empregos que me davam mais dinheiro, mas não me satisfaziam como profissional. E depois disso me fez repensar muito sobre, né? E uma outra experiência gastronômica para mim que foi assim, sensacional foi nos meus primeiros anos de gastronomia, que eu fui para uma visita técnica com a faculdade, que era um restaurante em Santos que estava começando sua trajetória, né? Em 2013, mais ou menos, ele já tinha o quê? 1 ou 2 anos de casa. E era uma tendência nova para Santos, que era essa, digamos, alta gastronomia, né? Só que eles serviam isso a um preço super acessível. Então, era legal, porque o público santista que estava acostumado com uma coisa mais tradicional teve a oportunidade de conhecer um menu empratado, um menu de cursos, né? Quando foi minha primeira experiência com um menu assim, de várias etapas, e foi algo que me chamou muita atenção e que me deu mais certeza que era a gastronomia que eu tinha que seguir, né? Bom, acho que falei demais.
Não, querido, arrasou. Eu também tive uma experiência em época de faculdade, porque eu era, né, santistona, com essa cultura bem tradicionalzona que a gente ainda tem, né, na cidade. Então, naquela época, não tinha muita experiência assim com coisas gastronômicas modernas e tal. E aí na faculdade a gente foi fazer uma visita técnica, em um restaurante no litoral norte, de um chefe bem conhecido e bem querido também por muita gente, que é o chefe Eudes Assis. Ele tinha um restaurante antes desse que ele tem agora, que é o Taioba. Ele tinha o Seu Sebastião na Praia de Maresias, e a gente foi lá para a faculdade fazer uma visita técnica, e foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu tive acesso assim, a um restaurante bem legal, com uma estrutura bem bonita, e a comida muito, muito boa, né? Muito gostosa. E
é
ele
bem
também deu uma
caiçara, né?
A comida é tipo muito gostosa, muito fresca, com muita qualidade. E ele chegou a dar uma. E ele chegou a dar uma aulinha na época de tipo algumas técnicas bem básicas de cozinha molecular, que na época era o auge, né? Isso foi em 2009, eu acho. Então tava naquele, né, boom. E aí ele deu uma aulinha lá, ensinou algumas coisas básicas e tal. Foi muito legal. Depois disso eu passei por algumas experiências bem legais, a cada ida em restaurantes de chefs que eu admiro, assim, que eu gosto, sempre que eu vou eu fico bem contente. Para mim é uma experiência. As minhas experiências fora também, nos restaurantes que eu tinha vontade de conhecer, também foram muito marcantes para mim, nas confeitarias de chefs confeiteiros que eu sonhava há anos em conhecer. Quando eu experimentei, pude ir, foi muito bom. E a última que eu me lembre foi com o Franklin, que acho que ele deve comentar, que a gente foi fazer um evento no Mani com a Helena Rizzo, ela mesma estava lá. É uma história que a gente vai contar algum dia nesse podcast, muito engraçada, de quando a gente chegou e se deu conta que ela estava nos recebendo. E foi muito
Lá,
legal, foi um
bem-vindo à nossa
evento
cozinha, né?
maravilhoso. A gente se tremeu todo, se tremeu, mas a gente fingiu costume. E foi muito bom, foi muito divertido, foi muito legal. E eu vou deixar para o Franklin, que acho que ele vai. Como foi uma experiência assim, que eu fui por conta dele, acho que ele tem mais propriedade para falar, né, amores? Eu fui só agregada. Pode falar,
Primeiro eu
que.
vou falar um pouquinho da experiência mesmo de comer, né, que eu tive. Na época da faculdade, diferente de vocês, na época da faculdade, eu não tive experiência de visita técnica e etc. Inclusive, você falou da esferificação do Eudes, eu aprendi a fazer esferificação com o Eudes. Eu fazia uns eventos com ele naquela época e ele me ensinou a fazer. Ele tinha um prato que levava caviar de pimenta biquinho. Aí eu aprendi com ele. Aí, enfim, minhas experiências gastronômicas, eu tenho duas, na verdade, para falar, que acho que me fizeram bastante diferença no meu ver como cozinheiro, no meu pensar, sabe? Que foi o da Manu, que eu fui junto com o Lucas, e foi assim, sensacional. O restaurante é impecável desde a hora que você chega na porta até a hora que você sai. O atendimento é maravilhoso, a equipe é maravilhosa. Infelizmente a Manu não estava lá, não foi dessa vez que eu consegui conhecer ela pessoalmente, mas a equipe com certeza conseguiu nos receber bem também. E a gente se sentiu super em casa, assim, essa é a vibe do restaurante. E teve outro restaurante que eu fui, que foi que participei de uma competição onde eu fui representar o Brasil no Peru. E eu fui comendo, tive a oportunidade de ir comendo da Pia Leon, que é o Coily, que é a mulher do Virgílio, né? E assim, sensacional também a experiência, totalmente diferenciada. A gente que não tem contato muito com gastronomia peruana, sabe? E lá ela trabalha a gastronomia peruana, trabalha a Amazônia deles, porque tipo, a Amazônia também pega o território deles. E é muito, os ingredientes são bem diferentes da nossa Amazônia. Então, foi assim, sabe? Eu sentei, desde a hora que eu sentei na mesa até a hora que eu saí, eu fiquei impressionado. E também depois levaram a gente para um rolê para conhecer o Coily, conhecer o Central, os processos de criação, etc. O restaurante é bem, bem louco, assim. E teve o que a Cássia comentou, que foi o da Helena Rizzo, o evento que a gente fez, que foi um jantar em comemoração aos 120 anos. Aí eu fui convidado para cozinhar com ela e o Marcelo Correa Bastos. E eu chamei a Cássia para ir comigo, né? Ai, mano, foi muito engraçado. A gente chegou na porta, eu falei, mano, ela não vai estar tá aí, tipo, era entre turnos. Normalmente, entre turnos, o chefe sai, tipo, para resolver alguma coisa. Aí eu pensei com ela não vai estar tá aí. Tipo, a gente vai chegar, vai começar a trabalhar, né, com as pessoas lá e já era. Aí a gente chegou lá na cozinha e falaram, Helena, o Franklin aqui, o pessoal chegou. Aí ela veio receber a gente, tipo, falei, caralho, viado.
Gente,
Eu
simplesmente
quase
gelou.
caguei a calça, puta que pariu. Mas
Ficou
foi um
tipo.
dia muito legal. Oi?
Enfim, a gente tipo, ficou tipo.
A gente ficou
Cansei de
babando, a gente ficou babando. E ela, e ela.
Oi.
Não, e ela super, super, tipo, de boa, né? E, ah, bem-vindos, né? Ó, aqui, ó, pode trabalhar. Mas é, foi assim, foi inesquecível. Acho que essas foram as experiências, acho que.
Bom, agora a gente pode falar um pouco assim, já que a gente fala sobre gastronomia, né? Vamos falar um pouco o que que a gente mais gosta e o que a gente menos gosta na área, né? No, na gastronomia.
Eu começo ou você vai começar?
Pode começar, eu termino.
Então, a minha parte favorita, eu acho que é o ato de criar. Eu sempre, tipo, quis trabalhar muito com essa questão da arte, então para mim o criar é uma das coisas mais legais e seguida do servir, né? Que a gente trabalha com isso, tipo, acho que o intuito final, né, um dos finais é o servir. Então, para mim, o criar é usar da criatividade, da imaginação e poder trabalhar ali com coisas diferentes é o mais legal. E o servir, tipo, a gente criar, servir, ter um bom feedback do cliente, tá sempre aprendendo e trazendo, tipo, momentos de felicidade e conforto para as pessoas. Eu acho que essa é a minha parte favorita, que a gente trabalha com essa área, assim, de poder criar sempre algo novo, servir e ver o cliente feliz, assim, é o que eu mais gosto. Franklin.
Mas você tem que falar, querida, você tem que falar o que você não gosta.
Não, mas não é agora, não é só o.
Eu perguntei os dois juntos.
Ai, perguntou os dois juntos? Ah, então tá
E
bom.
calma, galera, é o primeiro episódio só, mas tudo bem.
Acontece, mas vai lá, né? Vai na fé.
Mas tudo bom, vamos continuar. Finge que nada aconteceu. E aí. Agora a gente sai dessa parte de tão legal e vai para a parte chata, que é a desvalorização da profissão. É uma das coisas que eu tenho mais tentado ler sobre isso e pensado muito, ainda mais agora nesse momento que a gente está, em que acho que foi um dos setores mais afetados com essa pandemia, tipo, muitas pessoas foram demitidas e perderam seus empregos, inclusive nós.
Por isso estamos aqui. Mentira,
E
gente. A gente
isso
está
aqui
aqui. É um dos motivos, mas estamos aqui.
é, não,
Mas...
sim, é, não, é porque foi uma coisa que acarretou, assim, a desvalorização no sentido de ainda é uma profissão meio julgada como, sei lá, subemprego, sabe? As pessoas não esperam muito, assim, a grande massa, né? Não espera muito dessa profissão, então a gente não tem muito perspectiva de futuro. Mesmo hoje em dia o número de profissionais tipo, sendo gigantesco, crescendo cada vez mais, até a níveis superiores, nós três temos faculdade, então muita gente hoje em dia tem, e mesmo assim ainda é uma profissão muito desvalorizada, tanto
Assim,
para quem vê, pode falar.
até porque muita gente acha que para entrar na cozinha qualquer um consegue, né? Só que assim,
É, sim.
a gente tá falando de
Qualquer.
questão sanitária
Não, não...
também, né?
É, não, mas não é mentira, qualquer um pode entrar na cozinha.
Ah, sim,
Só
mas eu tô
que,
falando de
né?
produção, de
Ah, sim,
cozinha
aí
de
já é outra coisa.
restaurante.
Não,
Até porque.
eu acho assim, a gente, tipo, tem que aplaudir muito, as pessoas que começaram a construir a cozinha, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que na Europa já tem um tempo que as coisas são um pouco melhores vistas, né? Eu acho que muito porque lá foi meio que o berço, assim, dessa nova gastronomia e tal. Mas é, aqui no Brasil a gente tem que agradecer muito as pessoas que vieram na frente, sem estudo, sem nada, e meter as caras porque gostavam ou porque era uma coisa, tipo, a única coisa que tinha para fazer, sei lá. É, a gente tem que agradecer muito essas pessoas, elas abriram um caminho. Mas isso trouxe muito esse lado da desvalorização, de, tipo, subemprego, de pessoas que trabalham nisso, são pessoas humildes e sem conhecimento, sem estudos, então elas não merecem, tipo, sei lá, nada de bom, assim, que a vida pode dar, sabe, meio que sem futuro. E não é bem assim. Quando eu falei da questão da faculdade, eu não sou rica, e eu acho que vocês também não são, muitas pessoas hoje em dia de classe média baixa, ou até pobres de periferia, conseguem lutar através do Enem, aí, do Sisu, fazer faculdade. Então, não é mais uma coisa, tipo, fora do comum. Muita gente de, tipo, pobre, né, consegue fazer uma faculdade de gastronomia porque ama e entra nessa profissão. Só que quando a gente entra, a gente não tem respaldo nenhum. Então é muito complicado você viver disso. Hoje em dia, sei lá, uma simples mensalidade de faculdade é, às vezes, tão, tão mais cara quanto o salário base de um ajudante de cozinha. E perspectiva do futuro. Esse assunto é muito extenso para a gente conversar um outro episódio, mas é uma das coisas que me deixa mais chateada, assim, da gente não ser tão levado a sério e ser muito desvalorizado, até mesmo por pessoas dentro da nossa profissão, os próprios empresários e até alguns chefes de cozinha mesmo, meio que subjugam a própria profissão. E eu acho que esse é um assunto bem que me deixa um pouco revoltada. Então a gente pode passar para a próxima antes que eu comece a militar aqui.
Mas assim, realmente é um assunto polêmico, rende um episódio inteiro só disso. E
Não
vamos ter,
são
com
um, não
certeza.
são vários, 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 porque são vários subtemas nesse
Subtema.
mesmo tema, né?
Exatamente.
Mas enfim,
Agora
vamos lá,
voltar um pouquinho.
Frank.
O que eu mais gosto na gastronomia é a possibilidade de eu me expressar. Foi onde eu encontrei. Entre outras profissões que eu queria fazer, óbvio, a possibilidade de eu me expressar, de e eu não me pode ser clichê isso, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Apesar de eu já ter tentado fazer outra coisa, eu acho que o Lucas e a Cássia, eu acho que já pensaram mais de uma vez em desistir da gastronomia, justamente por não só pela desvalorização, mas por várias coisas também, né?
Ah, sim.
Eu mesmo já pensei em desistir, mas só pensei. Hoje eu estou aí firme e forte na gastronomia. É o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer, eu faço com amor. Então, acho que você colocar a sua energia no seu trabalho, no que você faz, é algo legal, e ver que o resultado disso é bom ainda para o cliente ou para quem você vai servir é melhor ainda quando você recebe um elogio, assim como a Cássia falou. E agora a parte que eu não gosto são os egos. Eu acho que
Egoica,
isso
egoica.
eu acho assim, isso é normal as pessoas terem ego, tipo, elas precisam ter ego. Só que você tem que saber controlar o seu ego. O ser humano precisa
Adoro-se,
ter
né?
o ego. Tem que dar aquela dosada. E muita gente não sabe. Eu acho que hoje em dia, com a rede social, ainda mais na pandemia, eu acho que isso deu uma piorada, sabe? É muita gente subjugando outras, muita gente colocando outras pessoas de escanteio, sabe? Por subjugamento mesmo. Sei lá, eu acho que tem o outro lado obscuro da profissão, que é os falsos profissionais, digamos assim, né? Os falsos, os chefes que não têm chefe na carteira,
Os
digamos
coach
assim.
chefes.
Os coach-chefes, eles...
Instagramer-chefe.
É, que são pessoas assim, eu não vou generalizar, óbvio que tem gente que faz um trabalho legal, mas tem muita gente, acho que acaba banalizando a nossa profissão por causa disso, sabe? A nossa profissão, elas, muitas vezes ela se vê subjugada, porque uma pessoa dessa talvez faz um evento, serve alguém, e a comida não sai como esperado, e a pessoa sai falando mal, e acaba generalizando, tipo, ah, é chefe, ah, todo mundo, tipo, chefe, chefe, tipo, a pessoa quando fala que é chefe no Instagram é zoado, sabe? Então, sei lá, muitas pessoas
Porque,
pensam.
né, é uma outra, um outro assunto, mas aqui a gente vai explicar num outro, né, episódio, que a galera também precisa entender que, tipo, o chefe é cargo, né, não é,
É, não é
tipo...
título, não é status, né?
É...
Então, aí, tipo, hoje em dia as pessoas andam usando tanto como status que eu até tô começando a acreditar que é status, mas ok. E acho que é isso, acho que as pessoas têm que ter o ego, têm que saber controlar o ego, sabe? E também, tipo, eu acho que cada profissional agrega de uma forma e bem, mas essa é a minha opinião, essas são as coisas que eu gosto e que eu não gosto.
É complicado, são assuntos delicados a se trabalhar, a se comentar, né? Mas a gente tá aí para isso. A gente vai falar muito sobre isso ainda. O que eu mais gosto na cozinha, na gastronomia, é essa harmonia que a gente consegue trazer, né? Tipo, todo o processo que se leva, a parte não vista da cozinha. Eu acho que isso que é o legal da gastronomia, você ter todo um trabalho antes para que não só o prato, mas sim, para que o restaurante funcione, para que o evento aconteça, a parte subliminar, né? A parte que não, que o cliente não vê. Eu acho que é isso que eu mais gosto da gastronomia. E o que eu menos gosto é une um pouco do que vocês falaram, né? Você falou, de que vocês falaram, que é essa desvalorização. E eu acho que muito se deve a essa desvalorização por causa dos egos, né? Porque eu vejo alguns chefes falando: ah, quando eu entrei na profissão, eu recebia tanto, eu nem recebia e tudo mais, e quer que os outros recebam, que façam a mesma coisa que ele passou. Só que o mundo gira, né?
Mudou, né?
Mudo, mudo.
Mudou. A romantização do, tipo, trabalho escravo, sabe? Não é um trabalho escravo, mas assim, né? Tipo, a herança que ficou, né? A galera, tipo, romantiza trabalhar 20 horas por dia. Eu não romantizo, não é legal, hein? Só que essa romantização trouxe um pouco
Ah,
dessa discussão.
sim, eu mesmo era uma dessas pessoas que valorizavam trabalhar demais. Eu trabalhava 12, teve vezes, época de final de ano, que tinha bastante encomenda, essas coisas. Cheguei a trabalhar 16 horas, com intervalo de pouquíssimas horas entre turnos.
Tudo bem, a gente sabe que é comum nessa área, mas não a ponto de você normalizar e romantizar. E eu já acho
Achar que tá
meio
tudo bem, né? Achar que tá tudo bem.
exatamente.
E a não valorização, né? E é isso. E a partir dos egos também, né? Que isso acaba desvalorizando um pouco a nossa própria profissão, porque é muita briga. Para que ter tanta briga, tanta disputa? Se todo mundo der a mão, a profissão cresce e a profissão evolui. Não fica sempre a mesma coisa que sempre foi. Você vê que hoje em dia a gente tá dando uns passos para frente graças a união de chefes, né? A união de pensamentos. Então, é isso que eu menos gosto na profissão. E vamos emendar, a gente está falando sobre egos, né? Vamos falar sobre reality shows ou TV shows, né? Eu não gosto muito dos realities, porque mexem muitos deles mexem muito com o ego. E a gente vê que cada vez mais tem pessoas que vão para a profissão com o intuito de aparecer, com o intuito de ser estrela, né? E eu acho que a nossa profissão não é bem isso. A gastronomia não é bem isso. Eu diria que dos TV shows, a Netflix tem bastante programas de gastronomia que são bem interessantes. Eu, na época que eu estava na faculdade, estreou o Chef's Table, que foi para mim um dos melhores programas sobre a gastronomia e provavelmente ainda vai continuar sendo por ter um valor afetivo para mim, né? Você, Cássia?
Ah, Então, eu e o Franklin, a gente sempre conversa sobre isso, porque a gente adora um reality, né?
Inclusive, estamos vendo Top Chef junto todas as terças. A
A
gente
gente faz
fica pelo
uma
WhatsApp comentando.
live só eu e ele para comentar.
Exatamente. É
Então,
terça ou quarta?
é
É
quarta.
quarta.
Quarta,
Terça é o
terça é
MasterChef.
MasterChef. Então, e a gente é muito cria desses reality shows, e então a gente sempre foi acostumado a ver. Eu acho que na época, acho que a Sony, né, foi a primeira a passar o Top Chef americano, e eu amava, adorava, achava incrível. Mesmo antes de fazer faculdade, eu assistia, achava o um máximo. Todos esses americanos, assim, não só americanos, porque o MasterChef australiano é um dos que eu mais gosto, mas tipo Hell's Kitchen, MasterChef americano, MasterChef australiano, eu sempre gostei muito, achei muito bom. Mas já os brasileiros eu não gosto tanto. Tipo, pode parecer meio, sabe, aquela questão do vira-lata. Mas eu não sei, eu não gosto. Não sei se é porque a gente dá muita ênfase pro drama e pouco pro trabalho em si, sabe? Às vezes as coisas parecem um pouco armadas e tal, então eu não gosto muito. O que eu mais gosto é o The Taste, que é na GNT, que ele é um pouco mais sério, assim, tem uma dinâmica diferente. Então, se a gente for falar de reality show, tirando esses gringos que eu citei, o brasileiro que eu mais gosto é o The Taste. E programas, assim, de gastronomia e tal, culinária, os da Netflix são os melhores. Então, tirando o Chef's Table, que o Lucas falou, que eu acho que é meio unânime, tem um The Final Table, que foi muito bom. Inclusive, a gente tinha um representante brasileiro lá que nem era muito conhecido no próprio país, que ele foi bem longe na profissão. Eu gosto muito do Fizz e Phil, que os meninos também assistiram, adoro, que é do Phil
Indicação
Rosenthal.
sua, né?
É maravilhosa. É do Phil Rosenthal, ele é um produtor de série americano, né? E ele tem um programa na Netflix de viagem. E ele come de tudo, ele come tudo, tudo que trouxer ele come. E ele é muito simpático, é bem divertido. Eu também amo os do David Chang. Ele tem dois, assim, dele, e tem que é o Ugly Delicious e o Breakfast em. Agora esqueci, mas ele tem lá, tipo, uns três programas na Netflix, são muito bons. E como boa confeiteirinha, eu gosto do Zumbo. Do Zumbo Just Desserts, que a última temporada também assistimos juntos, quando morávamos juntos, eu, Frank e Lucas.
Maravilhoso esse reality show.
Bem
O
legal, bem legal.
nível é
Também
muito alto.
adoro. Então, todos esses
O
realities.
nível do. Se você for ver uma coisa em comum que esses reality shows estrangeiros têm, é o nível dos participantes amadores. Eles têm nível muito superior. Assim, é
Então.
porque
Eles têm muito acesso.
deve estar
Aquilo que você falou
impregnado na
mesmo,
cultura deles, né? É o
então, isso é
acesso a
sim.
isso, é muito fácil.
Lá não é tipo, a gastronomia não é desvalorizada igual a nossa aqui. Então, os caras lá, eles acham o máximo cozinhar em casa e cozinhar coisas, né, difíceis, e o acesso ao produto lá também é muito mais fácil do que aqui. Então, os caras conseguem cozinhar com coisas que aqui no Brasil é tipo quase que impossível da gente, né? Tipo, de uma simples dona de casa, tipo, cozinhar. Mas a Netflix é muito boa em programas de gastronomia. Ela leva muito a sério a qualidade. Então, quase todos os programas de gastronomia que ela faz são muito bons. A edição, a fotografia, tudo. Esses foram os meus.
Bem, diferente dos dois que não são muito chegados em reality shows, eu adoro reality show. E quando tem bagaceiragem, eu adoro mais ainda. Eu assisto A Fazenda e
Eu
assisto
gosto,
De Férias
mas
com
eu
Ex.
gosto, tipo. Ah, de férias eu também assisto.
Então, bagaceiragem, eu gosto de bagaceiragem pura. Eu gosto de briga, eu gosto de barraco, isso sim. É o que vende no Brasil, gente, reality show, infelizmente.
Mas o foco do reality show gastronômico é justamente o quê? A gastronomia, não o
Teria
interpessoal.
que ser.
Até
Teria que ser.
porque se você quer um reality show sobre pessoas, você vê BBB, você vê A Fazenda, de férias com o ex, todos, praticamente todos da MTV são sobre barraco e bebida.
Enfim, então... eu gosto de reality show. Eu já dizia, assim, tem reality shows que dão mais atenção, igual a Cássia falou, dão mais atenção pro drama, pro barraco, do que pro talento da pessoa em si. Eu gosto, assim, eu gosto desses reality shows, eu gosto de geral, mas os que eu mais gosto são os de cozinha, são aqueles que são mais sérios, porque a gente é profissional e gosta de ver, apesar de gostar de ver uma bagaceiragem, a gente gosta de ver cozinheiro cozinhar comida de verdade. O The Taste é muito bom, o nível do The Taste é bom, não tem uma apelação dessas, né, em relação a briga e drama e etc. Então é bem legal. E para mim, assim, outro programa, eu gosto também dos reality shows da Netflix, os programas, também igual a Cássia falou, acho que quando eles pegam para fazer alguma coisa, eles são bem empenhados. O último que eu assisti, o último reality show que eu assisti foi o Sugar Rush. Foi Sugar Rush? Foi? Não, né? Daquele da maçã dourada.
Não, foi o Crazy Foods, não é? Crazy Foods.
Crazy Delicious.
Crazy Delicious. Crazy Delicious. Eu adoro a Carla, que é uma das juradas, que ela é ex-Top Chef Estados Unidos. E, mano, ela é sensacional. O programa é sensacional, a dinâmica do programa. E é bem legal. E pra mim, o melhor programa, tipo, tirando o reality show de gastronomia, e sempre vai ser do Anthony Bourdain.
Ah, é verdade.
É maravilhoso.
Ah, sim. Raiz, ele foi o pioneiro.
Pioneiro, maravilhoso. É um cara, uma lenda, né? Então, merece todo o respeito. Então,
sim.
Esse é o que eu gosto.
Sim. Que Deus o tenha.
Hoje a gente tá cheio de programas gastronômicos, né? Aqui no Brasil tem bastante também. Não tem muito acesso à rede aberta, mas a GNT faz bastante sobre isso, né? Faz bastante programas mesmo.
A
Culinários.
GNT, a TLC passava bastante.
Sim. E brasileiros também, né? Rodrigo Hilbert tem o dele, tem a Rita Lobo, a Carola Crema, enfim, tem vários. E vamos finalizar agora para não estender muito mais. Um dia inesquecível na profissão. Eu posso dizer que eu não tenho um dia inesquecível ainda, sim. Tenho vários dias que eu gosto de lembrar, mas não que são inesquecíveis. Um dia que eu guardo com carinho é um dia que um cliente, como eu trabalhava no balcão, era aberto, né? Então, um cliente levantou da mesa para elogiar a comida, que estava muito boa antes dele ir embora. Então, é algo que acho que todo cozinheiro fica feliz de ouvir um elogio, né?
Então, eu também não. Eu tenho vários dias inesquecíveis, assim, não tem nenhum que, tipo, que eu possa pontuar, assim, não, é verdade, desde, tipo, o cliente elogiar muito e sei lá, e falar especificamente sobre você, tipo, ah, fala para aquela pessoa que o prato tava maravilhoso. Até o dia que o próprio chefe, que às vezes é uma pessoa que você, tipo, admira muito o trabalho, tipo, chega em você e te elogia, né? E fala, sei lá, fala alguma coisa super boa do seu trabalho. Às vezes você, tipo, eu sou uma pessoa super insegura, então quando eu faço alguma coisa, tô com aquela insegurança, e aí vem uma pessoa que se admira e fala que tá incrível, que tá muito bom. É um dia inesquecível, assim, um dia que, sei lá, você faz uma matéria pro jornal, nem que seja pra uma. O jornal pequeno da sua cidade, quando você sai na TV, quando você aparece na TV, ou sai, tipo, no jornal, a matéria no jornal que meu pai enquadrou a matéria. Maravilhoso, beijo, pai, te amo. Meu pai
Maravilhoso.
enquadrou a matéria que eu saí no jornal. Então, tipo, são dias inesquecíveis. Até o próprio evento com a Helena Rizzo, que era uma profissional que eu ficava assistindo na TV, no BTX, e acompanhando pela internet. E aí eu tava lá do lado dela, ajudando ela a empratar lá o prato que ela ia servir e tal. É, são coisas, como eu falei da viagem, tipo, meu sonho sempre foi viajar e aí eu entrar naquele lugar, naquela confeitaria, daquele chefe que eu fico seguindo no Instagram e admirando e entrar lá e comprar um doce, e comer e tal. São dias inesquecíveis, mas, né,
É,
ninguém aqui
sentar na
tem
mesinha com
que ir.
cafezinho, a Torre Eiffel de fundo.
Ai, maravilhoso, saudades. Me espera que eu tô sossegando, querida. Mas é, mas assim, são vários, né? Não é que nem você, que, né, queridinha, foi representar Brasil, né, amores? Que aí é outro nível, né, querida?
Ah, eu tenho alguns, graças a Deus. Mas eu vou citar alguns. Eu vou citar o primeiro, que o primeiro é muito engraçado para mim. Um dia inesquecível para mim foi a minha primeira aula prática na faculdade, onde eu não sabia porra nenhuma do que eu estava fazendo na cozinha. Mano, eu não sabia segurar o moedor. Eu lembro que tiraram uma foto minha, eu estava segurando um moedor normal de pimenta. E eu estava fazendo uma, sei lá o que eu estava fazendo, estava fazendo molho branco. Enfim, não sabia porra nenhuma. Mas esse foi um dia inesquecível, que foi ali que eu tive certeza que era isso que eu queria. Depois veio o dia que eu conheci Alan Ducasse, onde ele veio para o Brasil inaugurar Estácio, aqui em São Paulo, e o Wildes levou a gente para trabalhar com ele. E lá eu consegui conhecer o Alan Ducasse, uma lenda viva, maravilhoso. E os dois últimos foram, com certeza, a viagem para o Peru, que foi pela San Pellegrino Young Chef, que para quem não conhece, é um concurso. É feito pela marca de água San Pellegrino, onde eles buscam talentos ao redor do mundo abaixo dos 30 anos. Então, eu fui o único representante brasileiro aí para o Peru, lá na semifinal, bem bonita, representando. Consegui cumprir o papel de representar a gastronomia brasileira. Eu saí daqui do Brasil com o intuito disso, cheguei lá e consegui fazer isso. Saí daqui cheio de mel nativo, de aguardente de cacau. Subproduto do cacau, correndo o risco de ser parado no aeroporto, né? E ter os bagulho tomado, mas consegui passar, graças a Deus. E o último foi o jantar com a Lelê, com a nossa amiga Lelê. Um beijo.
Lele,
Foi
um
lá no Mangue,
beijo, querida.
quase caí para trás. E, assim, foi um serviço maravilhoso. Assim, ela tratou a gente super bem. É legal, assim, quando você admira alguém e você conhece ela pessoalmente, essa pessoa, ela supera as suas expectativas. Isso é muito bom e foi o que aconteceu com ela.
Só te cortar que
Forte.
a gente foi um. Nós, eu e o Franklin, a gente tem, né? Uma tendência a sair para dar uns rolês assim, quando a gente tá querendo comer um negocinho e tal. E
A
aí
gente quer comer um negocinho e a gente acaba comendo tipo uns quatro.
a gente foi uns meses depois no Mani, comeu uma sobremesinha só porque a gente queria comer um docinho. Aí a gente foi no Mani e a Lelê veio na nossa mesa falar com a gente, conversar, e aí foi maravilhoso, porque a gente estava lá esperando a nossa sobremesa, e ela veio, conversou, foi um amor de pessoa. Então, assim, Lelê,
Tá no
te amo.
coração. Eu acho que o que mais impressionou esse dia que a gente estava lá comendo sobremesa, o que eu fiquei mais tipo de boca aberta assim, é que a gente viu como ela estava conversando com as pessoas nas outras mesas e quando ela chegou na nossa, ela parecia que ela gente tipo, parecia não, ela estava tratando a gente de igual para igual. O papo era diferente, tipo, a gente era da cozinha, então tipo, era uma outra postura, sabe? E acho
Ai,
que maravilhosa,
maravilhosa. Ela
maravilhosa.
relaxou, acho que ela pensou, ai, eu fui tão, tipo, cordial e política com os meus clientes e tal, que agora com esses meninos aqui eu posso dar uma relaxada. E aí foi maravilhoso, a gente saiu de lá super feliz e agradecido pela recepção dela. Então, assim, Lele tem um carinho todo especial no nosso coração, um lugarzinho.
Maravilhosa, maravilhosa.
Legal, legal.
É isso.
Bom, galera, acho que deu para conhecer um pouco a gente. Então, a
É,
gente
acho que
vai.
a gente dá para se identificar ou não com a gente, né?
Só
Então.
lembrando que são poucos minutos conversando, né? Nós somos muito mais que isso. Então hoje a gente tá meio nervoso, a gente tá meio sentindo para onde
É o
vai.
teste, né? Primeiro, ainda deu para perceber que o Lucas é o mais centrado, a Cássia, ela tá ali no meio. E eu sou mais bagaceira, né?
Aleca, é porque são dois leões e um escorpião, então o negócio vai, a balança ela vai começando a pender para um lado, assim,
Não, não, é que para balancear um escorpiano precisa de dois librianos.
Justo.
Alan!
Aí.
Mas enfim, bom, vamos terminar falando um pouco sobre como foi essa ideia da gente criar o Lavanda Coifa, né? Que eu acho que não, a gente não
A
falou
gente
muito sobre
falou
isso.
no começo, verdade.
Então, a pandemia veio em março, né? Final de março. Aí fomos afastados dos nossos respectivos serviços e surgiu a ideia de fazer uma conversa meio aberta sobre o que é a gastronomia, até porque a gente estava passando por um momento em que a gente começou a repensar um pouco o que era a gastronomia para a gente. Então foi algo que surgiu da pandemia. Não digo que a causa principal foi a pandemia, mas surgiu dela.
Porque o que é bom falar também é porque, assim, nós morávamos juntos, né, nós três, e nós trabalhávamos juntos. O Franklin trabalhava num outro restaurante, só que era do mesmo grupo e eram umas casas depois. Então, assim, era
É,
basicamente
parecido.
junto também. Então, tipo, nós morávamos juntos, trabalhávamos juntos, então a gente sempre conversou muito sobre esses assuntos. E aí, quando a pandemia chegou, que a gente começou a se perguntar, a se questionar sobre várias coisas, a gente começou a conversar mais ainda sobre muitas causas mais profundas e sociais e tal. Só que aqui a gente tá meio nervoso, assim, no primeiro não parece, mas nós somos muito sarcásticos, irônicos e bem-humorados, e então essas conversas sempre têm um toque, né? Uma pitadinha
Ácido.
de. Uma pitadinha ácida de ironia e tal, então a gente, tipo,
Adoro.
então a
Sou
gente,
da vida.
somos. Então a gente
Ácido.
pensou que seria, que a gente podia juntar o útil ao agradável, a gente falar sobre assuntos importantes que precisam ser ditos, mas também com um toque de humor, da gente mostrar a nossa visão bem-humorada e ácida sobre o que vem acontecendo, assim. Falando de uma forma responsável e séria, mas também com humor, né? Não tão engessado. Acho que foi um
Exatamente.
isso.
E assim, só fazendo um adendo no que a Cássia falou, a gente teve essa ideia de fazer o podcast, né? Porque para mim, pode ser, não sei para vocês, mas para mim, o cozinheiro hoje em dia, ainda mais hoje em dia, precisa se posicionar. Para mim, não só o cozinheiro, mas eu digo cozinheiro porque é dentro da minha realidade. Mas a gente precisa ter uma posição, a gente precisa ter voz, a gente não pode deixar ninguém calar a gente, sabe? Eu acho que a pandemia veio e, mesmo antes da pandemia vir, a gente tinha uma mensagem para passar. Todo mundo tem uma mensagem para passar, sabe? Todo mundo tem uma experiência que vai ajudar o próximo. A gente está aqui para ajudar você, seja sentir raiva, chorar, enfim, dar risada. A gente está aqui para ajudar vocês aí que vão ouvir esse podcast. E eu realmente espero de coração que vocês gostem bastante.
É isso aí, é a nossa intenção.
Sim.
Então, mas por que lavando a coifa? O ouvinte quer saber.
Então, Lucas, eu acho que essa ideia partiu primeiramente de você. O porquê lavando a coifa?
Por que lavar a coifa? O que é lavar a coifa? É algo necessário, mas que muita gente evita fazer.
É chato pra caramba.
É chato, é ruim, é trabalhoso, você se molha, você se suja. E outra, é gordura, porque a coifa retém a gordura, mas é algo necessário na cozinha, né? Então é algo necessário a se fazer, assim como que a gente vai abordar por aqui.
Às vezes é chato, mas é necessário. Tipo, é por isso
Exatamente.
o nome. É uma coisa chata às vezes, mas necessário. E a gente também precisa dizer que próximos episódios serão muito legais. Inclusive, o nosso próximo episódio é muito interessante. A gente vai fazer um joguinho aí de palavras e umas brincadeiras com a cozinha. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem
Exatamente,
à vontade, gente.
esperamos. Sim,
Pode ouvir.
até porque a gente cozinhou esse podcast por uns mesezinhos, né? Para a gente organizar tudo e fazer uma coisinha bem bacana para todo mundo.
Sim, é
E é
isso.
isso, gente.
Bom, gente, esse foi o primeiro Lavando a Coifa, o prato teste que a gente soltou aqui. Espero que vocês gostem. Salva a gente. Siga a gente nas redes sociais. Meu nome é @lucasyog, com Y.
E o meu é @cassiasseixas. Seixas com X, tá bom?
E o meu é @frankbin. E tem também o Instagram do Lavando a Coifa, que é @lavandacoifa.
É isso aí. Tchau.
Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.